Salve família, a revista Quinto Elemento voltando às atividades 2020. E hoje a ideia foi com o DBS Gordão Chefe. Dá um confere aí na entrevista. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, beleza? Tamo junto! Salve família, revista Quinto Elemento voltando 2020. Satisfação enorme aqui, tô na Gringos Records aqui do meu mano Ney, aqui na 24 de maio. E hoje trazendo aqui DBS Gordão Chefe, mano. Satisfação enorme conhecê-lo aí, trocar essa ideia, falar um pouco sobre a vida, sobre a carreira, sobre as novidades aí que eu tô ligado que tem disco novo chegando, né?
É isso.
Antes de mais nada, pra quem não sabe ou pra quem não conhece, quando e onde surgiu o DBS?
O DBS surge ali em 92, 93 ali, inspiradaço ali pelaquele álbum do primeiro álbum do Câmbio Negro, né? Sub-Raça.
Exato.
Antes disso eu já curtia, logicamente, Pepeu lá atrás, anos 80, Racionais MC e vários outros. Mas como curtição mesmo, como fã e tudo mais. Mas assim, o que despertou a escrever umas letras foi esse período aí. Aí surge como DBS, que são as iniciais do meu nome e sobrenome. Só que aí eu migrei pro DBS, o sentido da palavra, né? Dinastia Black Social, né? Porque começou a entrar outros meninos, querendo dar sentido de grupo. A sigla permaneceu como DBS MC. Muitas vezes os caras falam, então, são as entrevistas antigas, que nós tá como DBS MC, né?
Boa, da hora.
E vem disso, vem dessa mudança do significado do meu nome e sobrenome, quase da constituição de um grupo na época, né? E voltou a ser DBS depois quando eu entrei pra família RZO em 99.
Certo. E 92, 93, quando foi que saiu o primeiro trabalho, assim, como DBS mesmo?
Meu primeiro álbum, eu fui sair em 2003, velho. Você tem ideia, foi 10 anos depois. 10 anos depois. Até mesmo posso dizer que era um menino, né, meu? Um moleque de 16 anos sonhando. Eu vim ter a maturidade mesmo de entender o que era a música profissional e tudo mais. Em 97, 98 ali, quando eu vi que realmente... Eu parava de fazer tudo, menos a música, as namoradas iam embora, os parceiros paravam de cantar e eu continuava. Eu comecei a entender que realmente a música era pra mim. Mas só depois da grande oportunidade que eu tive ali, não só eu, Sabotagem, Legali, ali também da família RCO, em 2013 eu tive uma grande oportunidade, depois de ter participado de várias músicas, de álbuns clássicos, como o Equilíbrio do KLJ, o disco clássico do Sabotagem de Estreia, né? Só Bambambam com Apocalipse 16, né? Eu vim lançar meu primeiro álbum em 2003, chegamos pro próximo álbum de estreia, 10 anos depois.
Caraca, 10 anos na estrada, na correria aí, lutando, né? Batalhando, na verdade, não é por isso?
Batalhando, e o mais louco de tudo, não é só a batalha, né, mano? É você fazer hip hop no Brasil. Porque é um movimento que eu até brinco com o pessoal, que a gente era a margem da margem. Porque os punk estavam antes, né?
Sim, sim.
Então, assim, a maior sociedade tava os punk, depois vinha o rap, né? E mudou muito, né, cara? Mudou muito. Eu digo que o tempo, não existe nada melhor e maior que o tempo, né? Pra tudo. O hip hop, o hip hop em si, né? Como um movimento, que eu sinto muita falta também do hip hop. Ele fala tanto do rap, né, velho? Da questão da música. Mas eu, por exemplo, a primeira coisa que eu tive acesso foi o grafite, né? Depois a gente teve o Break, lá em Carapicuíba tinha os grupos de Break, né? E os filhos do Break lá tinham uma banca famosa que vinha aqui pra São Bento. E foi através dos primeiros elementos, dos quatro elementos, os primeiros elementos que eu conheci assim ativamente foi o grafite e o Break. Então o hip hop ele começou a ser levado de uma forma mais séria, né, mano? Entendeu que era muito maior do que só um momento, uma febre, né, mano? Tá
Sim.
aí, né? O barato mais consumido no mundo, né, velho?
A cultura mundial,
como,
né,
a cultura
cara?
Mundial,
né? Você citou que é de Carapicuíba, cara. E Carapicuíba. Quando a gente dá esses rolês por São Paulo, né, nos extremos assim e tal, o pessoal fala que vinha pro centro, vinha conhecer,
Exatamente.
Ter os contatos. Como que era pra você essa migração... Que Carapicuíba é grande São Paulo,
Exato,
né?
Exato, grande São Paulo.
Então, tipo, como que o hip hop chegou até lá ou vocês vieram buscar aqui, né? No...
Que nem eu falei, o hip hop chegou até lá através de alguns elementos que se destacaram lá da região. Um dos principais foram o grupo Caveiras do Rap, que era um grupo antigo da região, né? E dentro desses elementos que eu falei pra você, o break, o grafite e tudo mais, que o pessoal conhecia aqui, através de São Bento, do centro e tudo mais, e começava a levar pra lá. Eu, particularmente, tive acesso na nossa região. Eu não fui o cara, por exemplo, que foi bater lata na São Bento e tudo mais. Se eu falar isso é mentira. E eu vim pegar o rap exatamente, já tendo uma formação interna ali dentro de Carapicuíba, através das rádios comunitárias e tudo mais, e expandir conhecendo já, e tendo curiosidade de conhecer o que era o rap em São Paulo, né? E vindo pra galeria comprar disco, quando eu comecei a cantar, comprar instrumental, né? Que antigamente não era, era uns álbuns, né? De coletânea de instrumental. Então foi dessa forma que eu entrei dentro do hip hop.
Certo. Aí você citou que em 99 você entra pra família RZO, né? Que era um time de grandes talentos, né? Tirando o próprio RZO, nós tínhamos RZO ali Sabotagem, Negro Útil,
Negra ali.
Mano, assim, era.
Marrom.
Era um time que, pra quem tava de fora, era o Dream Team, digamos Dream assim, Team, né?
É, um chama de Cacique de Ramos. É, né?
Tinha o Função RHK também.
Função RHK surgiu.
É, o Tom. Então, tipo, essa galera, assim, que surgiu, digamos, dessa colheita da Zona Oeste, ali do extremo da Zona Oeste, como foi participar desse crescimento dessa região, cara?
E, não, assim, o primeiro cara a me levar até lá, né, foi o DJ Nego Rico, que foi o primeiro DJ, né, o segundo DJ, né, teve o Lu também.
Nossa. Não, tranquilo.
E, só que o Nego Rico é um cara que já tava lá atrás comigo já, o primeiro palco profissional que eu peguei foi com ele, a primeira casa noturna que eu cantei foi com ele, e por acaso o bicho virou DJ do RZO, não por acaso, pelo talento, pelo que ele era diferencial na época. E ele me levou lá. E quando eu vi esses caras em ação, foi incrível, né, cara? Porque eu fui no ensaio, né? E na época tinha, além do RZO cantando, tinha o Cartel ZO, que era um grupo que eles davam força. Então, vi aquele pessoal, aquela dinâmica, aquela energia e talento mesmo, aquela coisa no mesmo lugar, tanto talento, foi algo que eu falei pra você, que eu falo até hoje. Foi assustador, porque eu tinha, assim, um potencial e tudo mais, mas assim, sempre a gente achou que a gente tava num time ali que era forte pra caramba. Esses caras eram fora de série, você entendeu? Então eu acredito que a grande parada do RZO era um nível altíssimo mesmo. Eu até brincava que é o seguinte, ou você era bom no RZO, ou não aparecia, né? Na família RZO, tá ligado?
Sim, então, acho que eu já escutei esse falando, você se destacava ali no palco.
Se destacava ali no palco, não se destacava na música, no dia a dia. Porque era eu falo sempre que no Cacique de Ramos, onde você tem Arlindo Cruz, Jorge Aragão, você tem ali tanto monstro, se você não for no mínimo bom, você não consegue nem abrir a boca.
Verdade.
E então você tem que se elevar a ter um nível alto, ou no mínimo sustentável dentro daquela família. E foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei lá aprendendo. Não só eu, como os próprios Sabotagem. Tanto que eu falo que o Sabotagem é um grande ciborgue. É um cara que tem as ideias da Sul, a rima da Sul, a escrita da Sul, mas a rima da Zona Oeste. Talvez é por isso que ele seja um considerado um dos maiores. Você tá entendendo? Então é um grande ciborgue, porque aprendeu demais ali. Professor Elhão, Mestre Sandrão, entendeu? Eram os caras que ensinavam demais. Então, realmente, Família RZO foi algo muito importante pra nós, de verdade.
Certo. Aí, seu primeiro disco saiu em 2003, o segundo saiu quando?
O primeiro álbum saiu em 2003, que foi uma estreia muito boa, na real, de participação de muita gente, vendeu mais de 45 mil cópias. E, ao mesmo tempo, foi uma época onde o rap começava a entrar numa parada comigo, dando aquela diminuída daquela febre que veio de 98, 99, 2000, sim, 2001. Quando eu comecei a fazer meu segundo álbum em 2004, um dos caras que trabalhava comigo falou pra mim que não valeria a pena, que não ia funcionar, porque em 2003, 2004, o 2004 ali, o rap começou daquela miada e tal, começou a muita coisa não acontecer e tudo mais. Mas mesmo assim eu quis fazer, né? Nem que fosse como registro, né? Ou pra não se tornar um rapper de um álbum só,
sim,
né?
Sim, sim.
E eu lancei o meu segundo álbum em 2006, né? Que é o Clã Prossegue, né? É 2007, né? Meio naquela referência do Dre, né? Que lançou em 2000, né? Falando,
sim,
que era 2001,
2001,
né?
Sim,
então
sim,
foi
sim,
mais ou menos isso.
As temporadas,
as
igual
temporadas,
basquete,
exatamente,
né? 2006, 2007.
Exatamente. E foi algo incrível, porque o álbum funcionou demais, né, mano? Trouxe clássico como Que Nem Judeu, Sem Bilhete Negou. Me sinto à vontade hoje de chamar essas músicas de clássico, porque realmente elas entraram no patamar da música, do rap, que realmente que eu não imaginaria que chegaria.
É que nem judeu, é, além de ser um clássico e puta som, ele tem um clipe muito foda, um clipe cinematográfico.
Divisor de água, né, cara? Porque eu ouvi do próprio Godzilla, dono da maior produtora dos vários canais do mundo, que nem judeu foi a música que fez ele olhar e falar, dá pra fazer no Brasil. E ele não fazia nem funk ainda, ele fez Litoral Sujo, que foi o primeiro clipe dele. E o Godzilla falou no set de gravação, onde o Terra Preta tava gravando com o MC Guimê na época.
Sim.
E o vídeo era da Godzilla, falou isso pra mim. Negão, você me inspirou, mano. Você fez eu acreditar que era possível fazer isso no Brasil. Então, que nem judeu, é um divisor de água mesmo. Fora a música, né? Que pra muitos da nova geração é considerado o primeiro trap mesmo. Nessa intenção de trap. Qual a intenção de trap quando as pessoas falam isso? Na época tinha o Gucci, o T.A., né? É, e outros nomes que começaram a formar essa questão que acabou se tornando o trap, entendeu? E foi nessa época que no Brasil a única pessoa que conseguia fazer algo próximo da sonoridade, do som, da levada, essas coisas, era nós, né?
Sim.
Então por isso que há essa comparação. Eu também não entendi o motivo que os moleques falavam isso. E vim buscar essa informação histórica. É baseada no que se formou o trap lá fora, né?
Pô,
então é um
hora,
privilégio, de verdade.
Sim. E já que você tocou nesse assunto do trap, é, de você ter sido considerado o primeiro, né, dessa vertente nacional, é, visualmente e musicalmente falando, como que você vê essa cena hoje no cenário nacional? Porque lá na gringa eles têm um espaço bacana, tá bombando, ganha prêmio e tudo mais. Aqui é, proliferou, assim, saiu de vários lugares, vários artistas.
Tá,
mas como que você enxerga essa cena atual hoje, cara?
Cara, assim, a gente teve períodos do rap nacional muito interessante. Nos anos 80, quando você pega um monstro igual o Pepeu, ele trazia o entretenimento, ele trazia a música de amor e trazia o protesto. Quando, aí você tem Enio Edinaldinho, que também fazia a mesma coisa, de uma forma fenomenal, né? Os Metralha, com o Lino Cris e tudo mais. Quando você entra com Racionais MC, até por uma questão de necessidade, porque historicamente foi necessário,
sim,
Racionais vem com a mão pesada, inspirado um pouco também no que estava acontecendo nos Estados Unidos, Public Enemy, Bug Down Production, e ao mesmo tempo também o NWA,
sim,
entendeu?
Sim.
Você traz Racionais aqui de uma forma muito louca, meu, de ser periferia, de demonstrar o poder do povo negro, aquela coisa toda. E realmente esse foi muito importante para nós, né? Fez o papel que nos anos 70 nós não tivemos. Quando houve o grande movimento dos direitos negros nos Estados Unidos, nós estávamos tendo uma questão militar aqui.
Exatamente.
Automaticamente a gente não viveu isso. Nossos heróis dos anos 70, dos anos 60, foram pessoas que tiveram importância imensa na nossa história. Mas nesse ponto nem tanto. Que é Caetano, que é o próprio Chico Buarque, o próprio Raul, o próprio Gilberto Gil e muitos mais. Mas nesse peso de coisa mesmo de falar de
luta,
de luta, de você trazer para você essa coisa da cultura, o Racionais teve que fazer esse trabalho quase 20 anos depois. Você tá entendendo? Só que isso houve um efeito muito interessante dentro do rap. Tudo que vinha depois de Racionais, que não houvesse essa linguagem mais protesto e tudo mais, era meio que considerado como comédia, sabe como é que é?
Sim.
Então o cara que falava de amor não era um cara muito pá. O cara que, né, mano? Então o que acontece? Quando a gente sai ali do. Vai pros anos 90, ali na ponta, você começa a ver uma mudança. Quando surge RCO, quando surge SNJ, você começa a ver uma questão de mudança da música mesmo. E você ter a opção de rima e dessa coisa de você ter a opção da música, né?
Certo.
Quando você entra na década seguinte, já começa a se formar uma situação onde você começa a ter um leque muito maior. Então você tem um cara que é mais protesto, você tem um underground, você tem um cara que é mais periferia ali, facção, os monstros e tudo mais, você tem um cara que só fala do romantismo. O que eu amo dessa nova cena, que é bem plural, tá ligado?
Sim.
É o resultado de todos esses períodos do hip hop. São décadas de pra chegar no momento onde nós estamos hoje, onde você pode ter um cara que só fala pras mulheres, tem um cara que só fala de protesto, tem um cara que é mais favela igual o Djonga, você tá entendendo?
Sim.
Então assim, eu que acompanhei e tudo a história do hip hop, eu acho que é uma época muito linda, tá ligado, mano, de se viver. Porque você tem um pessoal já que fala de questão de gênero, né?
Verdade.
Que não tinha, que era um preconceito ferrado, você tá ligado?
Bastante mulher na cena.
Bastante mulher na cena, muita questão também da fala do gay, fala de toda, não só da minoria, a questão negra, a questão periférica, mas do geral, você tá entendendo? Então assim, eu particularmente, por não ser um cara que entenda que eu vivo no mundo de ser humano, eu acho que é um momento muito mágico, o hip hop, o amadurecimento e esse crescimento, eu acho que essa movimentação que o hip hop tá vivendo hoje vem disso também. Dessa coisa mesmo do leque se abrir mesmo, você ter a opção de escolher. Se eu quero ouvir DBS, ah, hoje eu quero ouvir uma parada mais, sei lá, Rashid, que é uma parada mais pá, tá ligado?
Sim.
Eu quero ouvir um Projota, que é uma parada um pouco mais vai pro pop. Tá tudo certo.
Tem público pra todo mundo, né, cara? Acho que a gente conseguiu alcançar, o hip hop e o rap conseguiu alcançar hoje essa questão dos públicos, né? A gente consegue conversar com todos os públicos.
Eu acho que é uma coisa que aconteceu lá fora, que já aconteceu com muito mais tempo.
Sim.
Talvez por isso que a gente seja o hip hop é o gênero mais ouvido no mundo, né, cara?
Sim, sim.
Então é muito louco isso.
Aí final de 2006, 2007 saiu o segundo álbum. Saiu quando?
O terceiro álbum saiu em 2013, Gordão Chefe. Já em parceria com a Bagua Record, né? Uma grande parceria pra mim. Na época era um momento muito delicado pra mim, tanto financeiramente, como assim, vamos dizer, de uma forma emocional, entendeu? E eu conheci o pessoal da Bagua Record que me apoiaram de verdade. Foi uma época boa pra mim, sim. O Ed Rock tava lá. Entrei na Bagua Record, boa parte pelo Ed Rock também, né? Na época que a gente tava ali, todo mundo junto ali, participando do álbum do Ed Rock e tudo mais. Acabou rolando. E foi um período bom. A gente trabalhamos videoclipe, trabalhamos projeto, participei do álbum do Ed Rock, fizemos as coisas, né? E foi isso. Então foi uma época legal pra caramba. Mandar um abraço pro pessoal da Baguá, Jairinho e tudo mais. Obrigado aí, de verdade. É uma história que foi bem legal pra mim.
Aí no seu quarto álbum, cara, você traz uma roupagem musical bem diferente, né? Até, digamos assim, ousada, né? Pra cena do rap, porque, como você falou, existiam várias vertentes funcionando ali. Você trouxe uma parada muito, muito por fora. Né? E uma das músicas, e até mais uma vez falando de clipe, que acho que você tem essa parada do visual muito foda, foi Jesus Anunnaki.
Jesus Anunnaki.
Cara, que é um clipe, um som que é muito louco, assim, cara.
Exato. E vem de um período onde... Porque o álbum ele se divide em duas partes. Eu comecei a fazer esse álbum e no processo do álbum eu perdi minha mãe, né?
Poxa vida.
Então o álbum ele se divide, ele acaba se dividindo nesses dois momentos, entendeu? E vem de um momento de maturidade. Não só de maturidade nesses pontos, por exemplo, teve uma época que eu não contei pra ninguém, tô até falando lá em primeira mão na sua entrevista, era um momento onde eu já tava com a minha mina já há 4 anos, e eu descobri que eu tinha um problema que eu não podia ter filho, brother.
Caraca.
Você tá entendendo? Porque pra mim, eu ter um filho, eu precisava operar, eu precisava passar por um processo pra me ter a oportunidade de ter um filho. A chance de eu ter filho era muito baixa, coisa de 10%, que é baixíssima, você entendeu? Então, assim... Era um momento muito louco, eu tinha perdido minha mãe e talvez eu não pudesse ter um filho, tá ligado, mano? É uma coisa que quando eu consegui fazer essa operação, agendar essa operação, eu não tinha contado nem pra ela, né? Pra não deixar ela ansiosa, né?
Sim,
a operação,
sim.
E tudo mais. E quando eu perdi minha mãe em setembro e acabei sendo operado em fevereiro, tá entendendo? Então todo esse sentimento tava nesse álbum, essa divisão mesmo, sabe como é que é? Então é um álbum que realmente foi um marco mesmo de divisão ali, de vida mesmo, de mudança, de tudo mais. Então esse álbum aí, quantas vezes eu me achei, ele vem falando de tudo isso aí, tá ligado? A questão do homem casado, quando eu era o meu primeiro álbum, era um moleque, né?
Sim.
24 anos, 23 pra 24 anos, zoando, curtindo pra caramba e fazendo música e aproveitando aquele momento bom de estar entre monstros, né? Se sentindo privilegiado. E nesse álbum aí, eu era grato por estar vivo, né? No meio dessa estrada, quantas pessoas ficaram e você tá vivo. Você colocar uma coisa na rua onde as pessoas querem ouvir ainda. Você viajar pra tanto lugar e ser recebido com tanto carinho. Eu sou um cara, mano, muito abençoado nisso, cara. Onde eu chego é impressionante, cara. Eu sou recebido com carinho imenso, tanto de público como dos locais. Então é incrível, cara. Realmente eu sou um cara privilegiado e eu sou grato por isso. O álbum comemorava tudo isso, né, velho? Essa passagem, ao mesmo tempo, também falava dessa dor de perder alguém tão querido como a mãe, tá ligado?
Certo. Voltando um pouco no terceiro álbum, cara, no final de cada música tinha uns trechos.
Exato.
Né? No início e no final de algumas últimas trechos de falas de filmes e tal, como se fosse uma música só o disco todo, cara.
Exatamente, baseado no filme O Gangster.
De onde você viu essa ideia, cara? Tipo,
puta, cara, assim, a primeira vez que eu ouvi uma parada dessa foi o Jay-Z fez uma parada dessa. Agora eu não lembro o filme. Só sei que eu curti muito essa parada. Aí 4, 5 anos depois, quando eu assisti esse filme O Gangster, eu fiquei fascinado pelo filme, né, cara? E eu falei assim, cara, eu quero fazer algo trazendo algumas frases, porque o filme te pegava muito nesses detalhes, né, e tudo mais.
Sim.
Por mais que era violento, por mais que falava de tráfico, tinha uma conduta, meia máfia, meia família, que muitas vezes eu sinto na nossa... no nosso povo mesmo, porque muitas vezes nós é uma maioria, Mas nós não se reconhece como um povo, como uma massa, entendeu?
Sim, sim.
E os italianos, por onde chega, por mais que eles tenham as divergências deles, conseguem se ajudar. Os judeus, mesma coisa. E esse filme trazia essa coisa mesmo de se ajudar, de falar assim, peraí, mano, pelo certo ou pelo errado, nós estamos ganhando aqui, eu quero cuidar dos seus também. Entendeu?
Sim.
Então eu queria trazer esse elemento, essa parada pra dentro da música pra mostrar pros meus, entendeu? Era essa a intenção.
Que foda, mano. Durante a sua carreira, você, todos os seus discos têm diversas participações.
Exatamente.
Você também participa em diversos outros sons de outros artistas. Essa caminhada toda aí, cara, você consegue destacar assim um nome de uma parceria que você não imaginava e aconteceu, ou que você tinha vontade e aconteceu, e alguém que você ainda queria que tivesse e não rolou?
Não, cara, rolou ainda. Pô, cara, assim, de verdade, eu acho que de todas as parcerias, de todas, a mais louca foi do Benegão. Por quê? Benegão, Planet Rap, era muito difícil o acesso, brother. E assim, eu tinha esse sonho, mas não tinha como fazer, não tinha ninguém próximo a ele. Uma vez eu consegui o número do cara no site, velho, porque eu vi um fixo lá, achei que era empresário dele, mas era da casa dele.
Caraca, mano.
Eu liguei pro cara, cara, e eu expliquei no telefone pra mulher dele tudo que eu tinha feito até ali, né? Eu cantei com sabotagem, com isso, com aquilo, pra entender, pra ver se o cara entendia, mano, que eu era um cara que ele podia pelo menos tentar fazer essa participação.
Sim.
Depois de um tempo a mulher dele na época, acho que era até uma gringa e tal, e ela falou pra mim, depois liga pra ele aqui, ele vai te atender e tudo mais. Eu falei, pô, mano, na hora que eu falei com o Bernardo, foi muito louco. Aí ele falou pra mim assim, ó, cara, é o seguinte, me manda uma passagem aérea e tudo mais, manda a música e tudo mais, se eu gostar da música, eu vou pra aí, aí você paga o hotel e tudo mais. Só que, cara, eu tava ferrado na época, né, brother? Como que eu ia gravar pro cara, pagar passagem aérea? Na época era caro pra caramba. E eu trabalhava de office boy, né, velho? E aí eu falei, pô, essa parada não vai acontecer, né? E esqueci, abandonei, né? Mas o engraçado da parada, que Deus é tão bom na minha vida, que 3 meses depois ia rolar um show do Planet Rap aqui em São Paulo. E esse cara, ele me liga. E na época nós não tinha telefone fixo, nós tinha telefone de ramal.
Sim.
Daqui a pouco o cara é o Bernardo. Bernardo, quem é Bernardo? Bernardo, quer falar com o Dadal é o meu apelido, né? Aí fala, oi, tudo bom? Tudo bem, o Dadal? Tudo bom? Ô, você não é o rapaz que canta lá com o RZO, com sabotagem? Oh, eu quero participar do seu disco lá. Lembra que você falou pra mim? Eu vou estar com o RZO aí em São Paulo. Você só tem que arranjar um carro pra me pegar no hotel. Eu vou gravar com você. Foi incrível.
Caraca,
isso,
tá ligado, louco, cara?
E na época eu falei assim, mano, como que pode? Algumas coisas tem que ser, acontece mesmo, né, velho? Então o Bernardo foi algo que eu quis, busquei e desisti. E aconteceu, tá ligado? E é um cara fantástico, né, mano? Um coração sensacional, uma pessoa incrível. Então, assim, de todos, assim, todos, mano, foram importantes na minha carreira. Mas essa é uma das histórias mais incríveis que aconteceu. E de quem eu quero participar, que logo logo a gente vai estar trabalhando, que ele já deu positivo, é o Eduardo da Facção, é meu irmão. E é um cara que sempre teve admiração pelo meu trabalho, pela minha forma como eu desenvolvo minha rima, minha letra e tudo mais. Então eu tenho um grande carinho pelo Eduardo, sim. E a gente ainda não conseguiu fazer nada e vamos fazer logo logo, o mais breve possível, aí vai estar chegando alguma coisa nossa aí.
Aí fica de olho aí, vamos aguardar. DBS, Eduardo.
Não tenha dúvida.
Pode ter certeza que vai ser pedrada, porque são dois monstros. E 2020, né, cara?
2020.
A gente tá numa crescente, podemos dizer assim, dentro da cena. A gente tá vendo artistas tocando em grandes festivais, como Lollapalooza. A gente tá vendo vários artistas completando 30, 35, 40 anos de carreira, fazendo grandes shows e grandes casas.
Dom Gog agora de idade completou 55.
Gog, Racionais, Dr. MCs, vários grupos dos anos 80, final dos 80, começo dos 90.
Ativo, né, cara?
Os que não estavam ativos voltando, os que estão ativos mantendo, né, essa trajetória.
Isso é muito bom, brother.
E você tá com trabalho pra sair aí, cara. Exatamente. O que a gente esperar do DBS em 2020, cara?
2020 aí vem mais o álbum, é o quinto álbum, né? Cara, eu não consigo parar em termos de sempre estar produzindo, é o que eu faço, tá no meu sangue mesmo, tá sempre lançando, fazendo as coisas. Logicamente, com a cena digital a gente mudou um pouco de estratégia, mas eu não gosto só dessa questão digital, de lançar single digital. Eu gosto de lançar os álbuns, gosto de formar a ideia, um momento que eu tô vivendo num projeto, entendeu? Fechar numa caixa e lançar, e é o que vai acontecer. E muita coisa boa aí, né, mano? Tem uma música minha do Criolo que nós tá há anos ensaiando aí, produção do Ganja Man aí, que talvez venha nesse álbum. Vamos trabalhar pra que venha nesse álbum. Tem música com os moleque novo, uma delas é com o Derek, né? Que tá aí, explodiu. E o Predela do Costa Gold, que é um moleque da Zona Oeste de São Paulo,
sim,
que eu gosto bastante também. Tem música, muita música, cara, de verdade, com a molecada da nova geração, que eu sempre revelei. sempre trouxe molecada nova pra estar comigo, entendeu? Sim. Você tem ideia, quando eu trouxe Rael, quando eu trouxe Emicida, quando eu trouxe Projota para meus álbuns, eu já conversava com esses moleques quando eles iniciaram ali. Onde todo mundo olhava ali, será que vai? Eu já tava apostando que sim, mano. Que eram talentosos, que eu achava que a cena do hip hop ia arrebentar com esses moleques, entendeu? Sempre fui muito positivo, irmão, de verdade. Sempre achei que ninguém ofusca ninguém, pelo contrário, mano. É tudo somatório. Quanto melhor e mais talento tiver, mais o movimento vai estar forte. E eles me retribuem dessa forma. Na hora que eu chamo, eles vêm com o maior coração mesmo. Por isso que eu acho que eu sou um dos caras que mais tem participação
sim.
nesse jogo aí, sim. mano. E fiz e sou um dos caras que mais fez encontros que muitas vezes não aconteceram, como o próprio Black e Ed Rock numa música, né?
Sim, verdade.
São duas escolas gigantes, né? Racionais
demais,
e Planet Rap. E os caras não tinham um parceria junto, e eu trouxe pro meu álbum. Então, Rael e Tribo de Jah. Você tá entendendo? Então é isso que a gente faz. A gente imagina coisas loucas, que a gente fala, pô, esse cara com esse cara ia ser foda e traz pros nossos
certo,
projetos,
né,
entendeu?
E graças
isso
a Deus dá muito certo.
E 2020 tá chegando aí.
Tem previsão, tem nome,
cara,
tem
alguma
coisa?
Cara, a gente tá trabalhando, eu falo até isso, trabalhando forte pra lançar até maio, entendeu? Estamos reunindo todo o trabalho, estamos finalizando algumas músicas, mas pra esse ano. Entendeu? Estamos chegando com um projeto novo aí. Que é um momento especial, né? Primeiro álbum depois do nascimento da minha filha, que é algo incrível na minha vida, né? Ninguém substitui ninguém, mas eu vou falar pra você que amenizou uma dor gigante da perca da minha mãe, né? E eu falo isso porque ela tem muita coisa da minha mãe e eu tenho certeza que a Dona Maria, em qualquer lugar que esteja, né? Eu sinto que a gente é energia, nós nunca desfaz desse planeta, a gente vai ser eterno pra sempre. No estágio que ela tiver, ela, com certeza ela está sentindo a minha felicidade e ela está sentindo como foi válido tudo isso que a gente passou em São Paulo. Nem das alegrias, as tristezas, tudo foi válido demais.
Certo. E como você vê hoje, cara, a importância das redes sociais, das mídias sociais, cara?
Total, irmão. Eu vejo 100%. Eu, particularmente, eu sempre brinco que no Orkut eu falei, no Facebook eu passei perto, e no Instagram eu peguei que nem lacei e falei assim, aqui eu fico, você tá ligado?
Sim.
Então, assim, no Orkut eu não botava muita fé e eu vi a coisa acontecendo no Orkut de uma forma tão gigantesca, que Quinto Andar mesmo fez a história,
né? Toda
por
verdade,
Orkut, né, cara? Facebook eu fui legal, né, mano, que eu já tava vindo já do... Mas o Instagram, quando surgiu, eu falei, vou ficar por aqui, vou focar só aqui. E valeu a pena demais, é a minha rede principal. Tem funcionado, a minha conexão com o mundo. Hoje, esse ano, eu tenho o meu primeiro show internacional, né?
Toca onde?
Eu toco em Barcelona, na Espanha.
Caraca, velho.
Né? Primeiro show internacional. E vem tudo isso daí, conexões que as pessoas me acompanham pelo Instagram, se apaixonam pelo trabalho, depois vai pra buscar de alguma forma através do stream, através da internet, através do YouTube, e acontece, tá ligado?
Que
então,
louco,
pra
velho.
Mim é incrível. As redes sociais é uma forma direta de falar com o artista. E lógico. Tudo equilibrado, né, irmão?
Sim.
A gente fala tudo equilibrado porque até amor demais vira obsessão, né?
Com certeza.
Então a gente tem tudo, tem que ter um equilíbrio. Porque eu acho que tem que existir tudo. Tem que existir o streaming, tem que ouvir os físicos. Entendeu?
Meu
tem
não.
que ouvir, tem que ter as redes sociais, mas tem que ter o contato direto, né, mano? Aquela coisa, mano, vai jogar uma bola, vai curtir com seus parceiros, vai se divertir. E não dá pra ser tudo à distância. Mas as redes ajudam demais, de verdade.
Certo. Bom, família, a gente deu pra ter uma ideia aí do que a gente tem. A gente teve da história dele, do que tem pra vir aí. É uma grande honra poder conversar com ele aqui. Tenho certeza que vai vir coisa boa aí pra gente desenrolar mais pra frente. Vai ser uma parceria que vai ser firmada também com a revista Quinto Elemento.
Muita coisa.
E deixa o espaço aberto agora. Se quiser mandar um salve, falar com alguém, alguma coisa, o espaço é seu, cara.
Mano, manda um abraço pra família, né, mano? Paty, Niandinha, amo vocês. Pros fãs. Agradecer o Ney, né, mano? Eu tô aqui no templo do hip hop. Isso aqui é um lugar, mano, de energia, de tudo. Sempre recebe nós de portas abertas. É uma casa nossa aqui dentro, né, meu? Que é a Grimm. Então, muito obrigado. Toma aqui, cara. Pra mim é uma satisfação imensa. E agradecer aí Quinto Elemento aí pela luta, pelo trabalho, pela coragem, profissionalismo, pelo carinho. Vamos que vamos. Fé pra tudo, certo, mano? Muita luz aí 2020 de progresso e saúde.
É isso aí, família. Não esqueçam aí as redes sociais, Quinto Elemento, Instagram, Facebook, YouTube, ou as redes sociais do DBS também,
arroba
segue
DBS,
o cara.
DBS, chefe, Instagram ali, todas, YouTube, vem com nós, DBS, Gordão Chefe, né? Boa!